Atos 8, nós estamos estudando os versículos 4 a 8. E já começamos a estudar esse texto na semana passada. Hoje vamos caminhar um pouquinho mais nele. Hoje nós terminamos esse trechinho que fala aqui sobre o evangelista Filipe. Vamos então ler o texto de Atos 8, versículos 4 a 8. Diz assim: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Muito bem, nós dissemos na semana passada que o capítulo 8 de Atos é dedicado ao ministério de Filipe. Nós falamos que Filipe é um dos diáconos mencionados em Atos 6, 4. Filipe aparece ali entre os sete que foram escolhidos para o diaconato. Ele foi o evangelista que deu o passo inicial para a evangelização de Judeia e Samaria. Nós sabemos que Atos 1:8, fornece um esboço do desenvolvimento do livro. Fala dos discípulos de Jesus serem testemunhas em Jerusalém, e isso é mostrado nos sete primeiros capítulos de Atos, Judeia e Samaria, isso é mostrado aqui a partir do capítulo 8. E até os confins da terra. Isso é mostrado de modo especial no capítulo 13 em diante, ainda que apareça também no capítulo 11, evidências de que o evangelho já estava se espalhando para além de Judéia e Samaria. E Filipe foi o primeiro a impulsionar o evangelho para fora de Jerusalém. Outros foram também, mas ele é destacado aqui como um dos que fez com que o evangelho avançasse para Judéia e Samaria, além de Jerusalém, para fora de Jerusalém. Nós também enfatizamos que Filipe aparece novamente só depois, mais para o fim do capítulo. Ele aparece em 21, 8 e 9. No capítulo 21, versículos 8 e 9, Filipe aparece mais uma vez, mas muito rapidinho. Ele aparece lá como sendo alguém que mora em Cesareia e que tinha quatro filhas que profetizavam. Ele é mencionado em Atos 21, 8 e 9. Depois ele não é mencionado mais. Mas foi um personagem que recebeu muita ênfase no capítulo 8 em especial. No capítulo 8, Filipe, ele é o personagem central desse capítulo, como alguém que evangeliza em Samaria, como alguém que sai pregando para fora de Jerusalém e também como alguém que prega o evangelho para o eunuco, que leva o evangelho. O eunuco acaba indo embora, vai para a Etiópia, que dizem ser o atual Sudão. O eunuco leva então o evangelho para longe, de forma que Filipe acaba sendo uma chave para que o evangelho, para que se abra a porta do evangelho para os confins da terra também. Então, ele é um personagem muito interessante, muito importante no livro de Atos para a expansão do cristianismo para a Judéia e Samaria e para os confins da terra através da conversão, da pregação ali que ele fez ao eunuco etíope. Nós dissemos que esse texto que nós lemos, Atos 8, de 4 a 8, nós dissemos que esse texto ele apresenta algumas verdades que nós temos que gravar no coração, porque são verdades que emanam da Sagrada Escritura e devem estar presentes em nossa mente. A primeira delas, e que nós estudamos, é que o Evangelho verdadeiro anuncia Cristo. E nós vimos isso nos versículos 4 e 5, que dizem: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Nós explicamos o que significa disperso. A palavra usada aqui, nós falamos sobre o que significa pregar a palavra, que no caso é a pregação do Evangelho. E o versículo 5, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Nós explicamos o que era a cidade de Samaria. É importante notar isso. A Judéia ficava ao sul, na parte mais sul da Palestina, Samaria mais ao norte. E os samaritanos, nós sabemos, eles eram odiados pelos judeus por razões raciais e por razões religiosas. Os samaritanos eram considerados um misto de gente, eles eram resultado da mistura dos judeus das 10 tribos do norte com os povos da terra, os cananeus, e as pessoas que tinham sido trazidas para Samaria pelo Império Assírio. Eles se misturaram, então, e permaneceram ali separados. Eles começaram a adorar a Deus no Monte Gerizim. Eles tinham um Messias específico que eles aguardavam, o Tareb, acreditando que esse Messias iria restaurar o culto no Monte Gerizim, e eles eram esse judeu mestiço, misturado. Os judeus mesmo, de verdade, não gostavam deles, tinham sérias restrições com eles. E, no entanto, Filipe mostra, através da pregação do Evangelho, ele mostra que o Evangelho pregado aqui em Atos, o Evangelho verdadeiro, é o Evangelho que não conhece barreiras raciais, não conhece distinções entre os homens, diminuindo os homens. Não, claro que há distinções entre as pessoas, distinções étnicas, distinções as mais diversas, de todas as naturezas, é claro. Mas o Evangelho busca todos. Ele não é recebido por todos, mas ele é oferecido a todos. Ele não beneficia todos, só beneficia os que creem, mas ele é oferecido a todos, independentemente de qualquer coisa. E Filipe mostra isso no seu ministério aqui, pregando aos samaritanos. Ele sai de Jerusalém e vai até Samaria e prega lá em Samaria. O texto fala que ele anunciava-lhes a Cristo. E isso é importante. Ele não pregava doutrinas estranhas, ele não pregava um evangelho adocicado, ele não pregava invenções, ele não pregava teorias. Ele anunciava Cristo, que é algo que tem sido abandonado hoje em dia, nós falamos. Eu fiz aqui uma definiçãozinha do que é anunciar a Cristo. É assim, anunciar a Cristo é explicar que ele é o Salvador que desceu do céu, o Filho de Deus encarnado, em quem se cumprem as profecias de salvação do Antigo Testamento. Ele é aquele que foi dado em sacrifício pelos pecados e ressuscitou, subiu ao céu, reina à destra do Pai e voltará. Isso é pregar a Cristo. O homem que crê em Cristo, o homem que crê em Cristo, ele ouviu isso aqui. Ele ouviu essa mensagem e ele creu nisso. Então ele se tornou um crente. Então tome muito cuidado, porque há pessoas dizendo que pregam o Evangelho quando não pregam. Eu vejo, às vezes, né, as pessoas falando, estamos pregando o Evangelho lá no morro, lá na favela, lá no hospital, lá na cadeia, na rua, na praia e tudo mais. E aí nós ouvimos o que é dito, o que é dito. Qual é o Evangelho? Como que é o conteúdo disso? A gente percebe coisas estranhas. A pessoa chega ali para a pessoa, para o que vai ser evangelizado e fala, olha, o Senhor é contigo, Deus tem um plano para a sua vida, o Senhor é maravilhoso, Ele pode lhe dar uma vida maravilhosa, uma vida nova, e fica falando essas coisas para a pessoa. Olha, você tem que abandonar esse seu modo de viver e ir para a igreja, e Deus há de abençoar você, e Deus tem um plano maravilhoso para você, e Deus há de... Ok, são palavras bonitas e tudo mais, e ficam falando essas coisas e repetindo essas coisas e repetindo jargões, na verdade, né? Jargões que ouviram de alguém, e não pregam a Cristo, não pregam o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro envolve isso, você mostrar que a pessoa é um pecador e que Cristo é o Salvador, é aquele que morreu pelos pecados e por meio de quem nós obtemos perdão e por meio de quem obtemos a salvação pela fé. Isso é pregar o Evangelho, não é ficar repetindo jargões aí decorados e palavras bonitas e promessas vazias. Não, o Evangelho tem um conteúdo específico e era isso que Felipe fazia. Ele pregava o Evangelho com esse conteúdo específico. A segunda verdade que nós falamos é que o Evangelho verdadeiro traz libertação. O Evangelho verdadeiro prega Cristo, o Evangelho verdadeiro traz libertação. E aqui nós vemos essa verdade nos versículos 6 e 7. Note o que diz aqui. O texto fala: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Eu já expliquei esse texto. As multidões atendiam significa que elas prestavam muita atenção juntas. Todos juntos ali se reuniam, juntos ali em algum lugar, na praça ali da cidade, enfim, não sei. Mas elas ouviam com atenção. Filipe pregava com uma capacidade muito grande de captar a atenção das pessoas. Devia ser um homem muito eloquente. Além, é claro, da ação de Deus através dele. Deus certamente o capacitava a falar com clareza, a falar de uma forma atraente, as pessoas ouvirem lá. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as, e o texto fala, e vendo os sinais que ele operava. Porque naqueles dias não somente os apóstolos faziam milagres, muitas pessoas tinham dons especiais. Nós vemos isso na Bíblia. Muitas pessoas naqueles dias tinham dons especiais, dons de operar milagres, de realizar curas, de fazer coisas extraordinárias. Há quem diga que essas pessoas ainda existem hoje. Eu nunca conheci ninguém e você também não vai conhecer ninguém que tenha isso, porque isso não existe mais. As pessoas que dizem que isso existe são pessoas que negam a realidade. E é muito perigoso você negar a realidade, porque quando você nega a realidade, você começa a acreditar em absurdos. Esse é um dos efeitos de você negar a realidade. Você fala, não, existem sim pessoas que fazem esses milagres como Filipe fazia, como os apóstolos faziam. Você olha ao redor e fala, mas onde elas estão? Ah, não sei, tem que crer, mas elas existem. E acabam, então, negando a realidade. É perigoso isso. Quando você nega a realidade, você se dispõe a acreditar em absurdos. E é por isso que você vê essas pessoas que creem, que negam a realidade, acreditando em qualquer bobagem. Aí alguém chega, conta uma história boba, ela acredita naquilo. Chega outro, conta um absurdo qualquer, ela acredita naquilo também. Ela acredita em absurdos. A pessoa fala assim, ah, eu estava num lugar e eu desapareci, apareci em outro lugar e eu estava dentro de uma igreja e todo mundo acredita nisso, que tem absurdos. Eu já ouvi relatos de transposição. A pessoa fala que foi transposta para um outro lugar, como aconteceu com Filipe. Outros falando que foram até o inferno e viram lá as pessoas sofrendo no inferno. Outros foram ao céu e conversaram com Jesus no céu e andaram ali com Jesus. E contam relatos absurdos e um monte de gente acredita nisso. Por quê? Acreditam nisso porque negam a realidade, programaram a sua mente para isso, para negar a realidade. Você diz, olha, onde estão as pessoas que realizam esses milagres todos? Antigamente, no livro de Atos, isso era, muitas pessoas faziam isso, os apóstolos faziam isso, muitos crentes faziam isso, Filipe é só um deles. Onde estão essas pessoas hoje? Que não realizam milagres numa campanha uma vez por ano, que não realizam milagres num congresso ao longo aí de um ano ou assim. Não, realizavam isso constantemente, era o dia a dia deles, era o comum deles. Onde são essas pessoas? Ah, nós não apontamos ninguém, não tem ninguém, mas existe. Ou seja, a pessoa nega a realidade e aí acaba acreditando em absurdos e mais. Também não se conforma com o modo como Deus administra as coisas. Quando você nega a realidade, você não aceita o modo como Deus age hoje. E isso também é errado. Mas naqueles dias existiam isso. Existiam esses dons espetaculares. E eram extraordinários. Notem, o texto aqui fala, o texto explica aqui que muitos espíritos imundos e possessos, de muitos possessos, saíam gritando em alta voz. Aqui não é a parte do milagre, aqui é a parte do exorcismo, é um dos sinais que ele fazia. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Não era um ou outro que a pessoa via, não. Muitos, e naqueles dias não tinha vacina contra a paralisia infantil, não tinha isso. Então existiam muitos coxos, muitos paralíticos, pessoas que tinham as pernas deformadas, que tinham deformidades físicas e não conseguiam andar. Pessoas que nasciam, muitas vezes nasciam, até no momento do nascimento, tinham problemas ali de deformidades e não conseguiam andar. Pessoas vítimas de acidentes, muitas vezes, que tinham ficado paralíticas e não conseguiam andar. Muita gente assim. Notem que estamos falando de uma época em que não havia medicina. Então, imaginem quantos problemas de pessoas coxas, pessoas que não conseguiam se locomover, para pessoas paralíticas que sequer conseguiam mover os membros do corpo, que eram apresentados ali para Filipe. E todos eles eram curados ali. Muitos e muitos coxos, muitos e muitos paralíticos eram curados. E isso acontecia por quê? Isso acontecia, de acordo com o que nós vimos em Hebreus, no capítulo 2, 3 e 4, isso acontecia, Hebreus 2, 3 e 4, nós lemos na semana passada, mostra que isso acontecia para que Deus confirmasse a veracidade da pregação que era nova. Era uma pregação nova. Ela precisava ser autenticada por Deus. Aquela pregação sendo nova, tendo surgido agora, aquela pregação precisava da autenticação de Deus. Era assim que Deus agia naqueles dias, para autenticar aquela mensagem, dizendo, olha, essa mensagem ela é recente, o Evangelho tem sido anunciado agora, é a nova pregação de que Cristo veio, nasceu, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, e essa mensagem é verdadeira e Deus vai dar provas disso. Como? Através de sinais, através de milagres grandiosos. E o autor de Hebreus fala isso, olha, Deus dava testemunho com eles acerca da veracidade daquela mensagem, por meio de sinais e prodígios e muitos milagres. Então, por isso acontecia aquelas coisas. Uma vez autenticada a mensagem, uma vez passado esse período de autenticação, nós não temos mais agora homens e mulheres com essas habilidades. Claro que nós temos milagres hoje em dia. Lógico, Deus faz o que Ele quer. Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, mas nós não temos mais pessoas que têm dons assim. Se alguém disser para você, olha, vá lá na minha igreja que tem uma mulher lá, geralmente é mulher, tem uma mulher lá que ela faz curas, não acredite, é mentira. Olha, vai na minha igreja lá que tem uma mulher lá que tem o dom de profecia, não acredite, é mentira, não vá. É tudo mentira isso aí. Agora, se alguém disser assim para você, olha, venha orar comigo para que Deus faça um milagre naquela vida. Aí sim, é diferente. Então você não pode acreditar que há pessoas dotadas daquela habilidade que Filipe tinha. Isso aí passou de acordo com Hebreus 2, 3 e 4. Isso pertenceu ao passado, quando Deus autenticava a mensagem. Isso acabou. Isso acabou no livro de Atos mesmo. No livro de Atos, vai caminhando para o finalzinho, você nota que isso acaba. Isso acontece mais uma vez com Paulo, no finalzinho lá, e depois desaparece. Parece, tudo indica que essas atividades todas pararam de acontecer por volta já do ano 62. Já não tinha mais. No ano 64, você vê Paulo já falando que deixou Trófimo doente em Mileto, que Timóteo tinha problemas de saúde para ele tomar cuidado com o seu estômago. Você percebe tudo isso. Tudo indica que já no ano 64, 62, 64, já não havia mais isso. O Evangelho já tinha sido autenticado. Aquelas pessoas que realizavam esses milagres, que receberam esses dons de Deus, já não estavam mais operando dessa forma. O próprio texto das Escrituras no Novo Testamento vai mostrando o enfraquecimento, o desaparecimento gradual disso. Aqui no começo do livro de Atos é muito frequente. Já no finalzinho, isso vai desaparecendo, desaparecendo. Você chega nas epístolas da prisão do ano 62, já não aparece mais nada disso. Você chega nas epístolas pastorais, já não tem mais nada. Você chega nos escritos de João, já desapareceu tudo, não tem mais nada também. Então você percebe o desaparecimento gradual disso. Por quê? Porque a mensagem foi autenticada no começo e logo depois não precisava mais dessa autenticação. Então, se alguém disser para você, ah, eu tenho lá na minha igreja um cara que faz milagres, é mentira, é lorota. Não caia nessa. Lorota, não acredite. Ah, ele faz profecias, mentira também. Agora, se disser, como eu disse, olha, vamos orar juntos para que Deus realize um milagre, todos nós orando por isso, aí é diferente. Aí sim, Aí Deus pode fazer um milagre como resposta à oração do seu povo, mas não como algo que evidencia um dom que alguém tenha, porque isso aí pertenceu ao passado. Geralmente quem crê nessas coisas é enganado, se decepciona ou então nega a realidade. Fala, não, eu fui curado, quando não foi coisa nenhuma, e nega a realidade, mente para si, nega a realidade e acaba destruindo sua vida. Então não caia nessa, tome muito cuidado. Agora note bem, eu disse aqui que o verdadeiro evangelho traz libertação. Por quê? Porque tem uma parte aqui interessante. O texto aqui mostra que muitas pessoas possessos de espíritos imundos saíam gritando em alta voz. Isso aqui é interessante notar, porque isso aqui mostra uma libertação extremamente marcante na vida de uma pessoa. O texto fala de possessos de espíritos imundos. Isso realmente é um fenômeno que existe, tome cuidado, porque não é o tempo todo que você vê endemoniado. Mas isso existe. Muitas pessoas falam que não, que o diabo não existe, que demônio não existe, que isso tudo aí é uma forma como os escritores bíblicos descrevem pessoas com doenças mentais naquela época. E não é verdade. Existe a possessão demoníaca, existe sim, e é um fenômeno terrível em que a pessoa é possuída, o seu intelecto é anulado, a personalidade da pessoa é anulada. E o diabo, os demônios, tomam conta totalmente da pessoa, ela as feições dela mudam, até a voz dela muda, ela é dotada de uma força muitas vezes descomunal. Alguns, não é sempre assim, né? Mas alguns sinais são esses, uma força descomunal, e a pessoa não é ela, é outro ser ali usando o corpo daquela pessoa. Isso é um fenômeno horrível, é uma desgraça isso. E endemoniados existem. Claro que não é isso que a gente vê na televisão aí, endemoniados lá, dando entrevista, obedecendo, rola no chão, tenta cheirar aqui a cocaína. Essas bobagens, isso aí são coisas de homens perversos que querem se aproveitar aí do povo, enganam e contratam pessoas para fazer aquele teatro todo. Mas existe realmente a possessão demoníaca. E aqui nós vemos que Filipe, ele pregava o evangelho e, ao mesmo tempo, ele fazia sinais maravilhosos, grandes milagres, ele expulsava demônios de pessoas que estavam sendo oprimidas pelo diabo. Então, o evangelho faz isso também. O evangelho, além de ser algo que anuncia Cristo, o verdadeiro evangelho, ele traz libertação. Tem um texto que é muito interessante notar, que é o texto de 2 Timóteo 2, 25 e 26. Eu quero mostrar para vocês isso, esse texto, porque é um texto que fala sobre o papel dos ministros do Evangelho, dos ministros da Palavra. Dê uma olhadinha aí em 2 Timóteo. 2 Timóteo 2. É muito interessante notar isso aqui. 2 Timóteo 2, versículos 25 e 26. Fala aqui como devem agir os ministros da verdade, os ministros da palavra, no trato com pessoas que resistem à verdade. Olha só como o ministro de Cristo deve agir no trato com pessoas que resistem à verdade. O texto fala assim: disciplinando ou ensinando, né? Disciplinando, aqui, ensinando, corrigindo, admoestando, com mansidão os que se opõem. Os que se opõem são aqueles que são contra a pregação da verdade. Eles ouvem a pregação da verdade, eles ouvem a pregação da justiça e eles se levantam contra isso, eles se opõem. Nos dias aqui de Timóteo existiam mestres falsos que proclamavam mentiras que estavam em formação, que mais tarde se transformaram em seitas gnósticas, em filosofias gnósticas, que era uma rejeição completa do Evangelho. Essas pessoas já existiam nessa época e eles se opunham à pregação do Evangelho. Então, aqui Paulo explica, ele fala, olha, o servo do Senhor, ele deve disciplinar com mansidão os que se opõem, esses inimigos, né, que fazem frente à verdade, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então note, ele deve fazer isso na expectativa de que Deus conceda a eles o arrependimento. É interessante notar isso aqui. Quem é a fonte do arrependimento? É Deus. Muita gente fala, os arminianos falam, né, doutrinas, algumas doutrinas falsas, né, dizem que a fé e o arrependimento são decorrentes da decisão da pessoa. Então a pessoa ela tem uma capacitação nela própria, sem que Deus tenha que ajudá-la ou sem que Deus tenha que transformá-la ou fazer nada, é uma decisão dela. A fé e o arrependimento são coisas dela. Ela decide ter fé, ela decide se arrepender. Ela faz isso. Aqui nós aprendemos que essas decisões da pessoa crer e da pessoa se arrepender, essas decisões que ela toma essas decisões porque Deus agiu nela. Aqui nós aprendemos que é Deus quem concede o arrependimento. Quem concede o arrependimento a alguém? É Deus. Por que ele concede o arrependimento para João e não concede o arrependimento para José? Nós não sabemos. Ah, é porque José é muito ruim. Mas João também é muito ruim. Ah, é porque José rejeita. João também rejeita. Os dois são pecadores. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos são rebeldes. Todos estão condenados. Todos são inimigos de Deus. Por que ele concede o arrependimento a João e não consegue a José? Nós não entendemos isso. São os enigmas da graça de Deus, a forma enigmática como ele administra a sua graça, nós não conseguimos compreender isso. Não vai dizer, ah, isso é mistério. Não é mistério, porque mistério na Bíblia é outra coisa. Mistério na Bíblia significam coisas que estavam escondidas e agora foram reveladas. Essas coisas estão escondidas e permanecem escondidas. Nós não sabemos porque ele concede o arrependimento a João e não concede a José. São coisas encobertas que a Bíblia diz que pertencem ao Senhor. Em Deuteronômio 29:29, né, o famoso texto, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Mas é ele, de qualquer modo, querendo ou não, o fato é que é Deus quem concede o arrependimento de acordo com esse texto. Pode chorar, pode espernear, pode achar ruim, pode falar, ah, é calvinista, pode dizer o que quiser, isso não vai mudar nada. Continua aqui o texto bonitinho, continua aqui o texto do jeitinho que ele está. O seu gosto, a sua preferência não altera em nada o que está escrito aqui. Nada. Continua tudo igual. Você pode perder o sono, chorar, brigar, xingar. Não altera em absolutamente nada a realidade teológica, a reação que você tem. Então o texto diz, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas conceda também, o retorno à sensatez. Olha aqui o que mais Deus concede. O retorno à sensatez. O afastamento da estupidez, da ignorância. Deus também é a fonte disso. Ele concede à pessoa o retorno à sensatez. E aí prossegue. O retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Aqui o texto mostra que a pessoa que resiste à verdade, que a pessoa que precisa do arrependimento que Deus concede, que a pessoa que precisa da sensatez que Deus concede a quem ele quer, essa pessoa, ela está presa pelo diabo. Note a condição aqui do inimigo da verdade. Ele não é somente um inimigo da verdade porque ele tem uma opinião religiosa diferente. Ele não é inimigo da verdade por questões de preferências teóricas. Ele não é inimigo da verdade simplesmente porque ele acredita religiões diferentes, em posições teológicas diferentes. Não é isso que o texto está dizendo aqui. O texto está dizendo que ele resiste à verdade e ele precisa do arrependimento que Deus dá e ele precisa retornar à sensatez, que também é algo que Deus dá, conforme o texto mostra aqui, porque ele está preso, ele foi preso, ele é um prisioneiro do diabo. Não é só um problema intelectual. Ah, a pessoa não entende, não aceita, não entra na cabeça dela. Não, não é só um problema intelectual. O incrédulo, o homem que odeia a verdade, o homem que resiste ao evangelho, esse homem, ele tem um problema espiritual. O texto diz que ele está preso pelos laços do diabo. E agora note a sequência. O texto fala assim: tendo sido feitos cativos por ele, pelo diabo, para quê? Porque o diabo transformou aquela pessoa num escravo dele. Muito simples. O texto explica. O diabo transformou aquela pessoa num cativo, num escravo dele, para cumprirem a sua vontade. Simples. O que acontece então, de acordo com esse texto? O homem que rejeita o evangelho, o homem que resiste à palavra da verdade, o homem que ouve a pregação da justiça, a pregação pura acerca de Cristo, e resiste isso, ele deve ser admoestado, ensinado e corrigido pelos homens de Deus. Por quê? Porque esses homens de Deus, fazendo isso, eles poderão ser instrumentos por meio dos quais Deus vai conceder àquelas pessoas o arrependimento e o retorno à sensatez. E por que eles precisam de arrependimento? Por que eles precisam retornar à sensatez? Porque eles creem na mentira. E eles creem na mentira porque o diabo as prendeu. O diabo prendeu essas pessoas, transformou essas pessoas em seus escravos. E as transformou em seus escravos para que elas fizessem a vontade dele. Esse é o problema maior dos incrédulos. Eles são servos de um Senhor sem saber que são. Eles perderam a sensatez, eles não conhecem o arrependimento e nem podem se arrepender, eles resistem à verdade, tudo isso é uma realidade que se aplica a eles. E tudo isso tem uma causa, essa falta de arrependimento, esse resistir à verdade, essa falta de sensatez para compreender, para acatar o que é justo, o que é correto, o que é claro na Escritura, tudo isso tem uma causa. E qual é a causa? Eles foram escravizados pelo diabo. O diabo os escravizou. E eles, então, agora, fazem a vontade do Senhor deles que os escravizou. Esse é o incrédulo. Então, o que o Evangelho faz? O Evangelho traz libertação. O Evangelho liberta do diabo. Então, sempre que alguém se converte, sempre, mesmo que não seja um endemoniado, como aconteceu aqui com a história de Filipe, mesmo que não seja um endemoniado, sempre que a pessoa se converte, ela se torna uma liberta, uma pessoa que foi liberta do diabo, sempre. Então, por isso nós podemos dizer, o Evangelho verdadeiro traz libertação. A pessoa que não crê e que resiste, ela não tem sensatez, não tem arrependimento, é um inimigo da fé, e a razão disso, ela foi escravizada pelo diabo para fazer a vontade dele, e só o Evangelho pode libertá-la disso. Muito, muito bem, Filipe pregou o Evangelho àquelas pessoas e elas foram libertas, inclusive, da opressão, dos ataques, das torturas do diabo. Muito bem, seguindo aqui no nosso texto, seguindo aqui, nós chegamos ao versículo 8. E o versículo 8 põe fim ao nosso texto aqui. E o versículo 8 é a base para a terceira afirmação acerca do Evangelho. O Evangelho verdadeiro gera alegria. Veja aí no versículo 8, alegria, o texto fala assim, e houve grande alegria naquela cidade. É claro que a alegria veio porque foram curados. Claro, se eu sou paralítico, se eu sou coxo e eu sou curado, vai haver alegria na minha vida e na vida de todos os meus queridos, meus parentes, meus amigos vão ficar alegres também, vão vibrar de alegria. Se alguém é oprimido pelo diabo ali, está possuído pelo diabo, sofrendo ali com uma possessão, debaixo de uma possessão demoníaca escravizante, e a pessoa é liberta, é claro que haverá muita alegria. Mas é interessante notar que o Evangelho, conforme nós vimos aqui no Novo Testamento, sempre está associado a isso, à alegria. No livro de Atos, alguns capítulos para frente, se você olhar, Atos 13, veja aí Atos 13, Atos 13, versículo 52, Atos 13, 52, veja aí, Atos 13, 52. Fala assim: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Aqui no livro de Atos, nós vemos uma grande associação entre a alegria e a presença do Espírito Santo. Então, isso é muito legal ver aqui em Atos. Para que a pessoa tenha uma alegria verdadeira, ela tem que ter também o Espírito Santo. Então, não há como ter uma alegria verdadeira sem ter também o Espírito Santo. Na Bíblia, essas coisas estão ligadas. É possível o homem ser alegre sem ter o Espírito Santo? Não é possível. Como alguém pode ter rios de água viva fluindo do seu interior, como fala Jesus? O João explica. Esses rios de água viva fluindo do interior do homem, João dizia, Jesus usava essa expressão para se referir ao Espírito Santo que seria dado aos crentes. Então, esses rios de água viva são uma figura do Espírito Santo que habita no coração do crente. Então, é impossível, de acordo com a Bíblia, alguém ter verdadeira alegria sem ter o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo? Aquele que crê. Quem crê, recebe o Espírito Santo. Cuidado, tem muita gente ensinando que se você crer, você não recebe o Espírito Santo. Tem muita gente ensinando que se você crer, você não receberá o Espírito Santo, você vai ter que buscá-lo. Como? Jejuando, cantando, louvando, passando noites em claro, buscando. Isso é mentira. Tem muitas pessoas escravizadas aí a essas coisas porque acreditaram em mentiras. Na Bíblia, quem recebe o Espírito Santo é quem crê em Cristo. A pessoa crê em Cristo, o Espírito Santo vem habitar nela. Tanto que a Bíblia fala, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se alguém falar assim, olha, eu sou crente, mas eu não tenho ainda o Espírito Santo. Então, eu sinto muito, você não é crente. Porque a Bíblia diz em Romanos 8 que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Então, quem tem o Espírito de Cristo? Quem pertence a Cristo. E quem pertence a Cristo? Simples, quem crê nele. Quem crê nele, ele chama de minhas ovelhas. São dele, pertencem a ele. Quem crê nele, ele comprou. São propriedade, é povo de propriedade exclusiva de Deus. E esse povo de propriedade exclusiva de Deus tem uma marca, tem um selo. E que selo é esse? É o Espírito Santo, de acordo com Efésios. Então, todo crente tem o Espírito Santo. Consequentemente, todo crente pode experimentar essa alegria de que Jesus falou e de que o livro de Atos fala aqui. Agora, tem um texto que eu quero apontar para vocês que fala sobre a alegria cristã também, que é o texto de 1 de Pedro 3. Eu vou apontar para vocês e aí nós terminamos. Preste atenção aí. 1 de Pedro 3. Oh, desculpe. 1 de Pedro 1, versículo 3. 1 de Pedro 1, do versículo 3 até o versículo 9. E aqui você vê algo ligado também à alegria do cristão. O que nós temos aqui é a afirmação da alegria, a alegria própria do cristão e as bases dela. Então veja bem, Atos 13, 52 fala que para ser alegre, mostra que para ser alegre tem que haver, a pessoa tem que ter o Espírito Santo. A pessoa se alegra no Espírito Santo. Ela tem essa alegria e Jesus já tinha dito isso em João 7. Então, é importante isso. Sem o Espírito Santo não há alegria. Mas note bem, tem algo mais aqui também. Note bem. Diz assim o texto de 1 Pedro 1:3. Fala assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, aqui falando sobre o futuro, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível é que não murcha, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aqui o texto está falando sobre todas as alegrias reservadas lá na frente para nós. A salvação plena que vai se revelar, que vai se manifestar a nós no último tempo, quando estaremos com o Senhor, desfrutando dessa herança sem mácula, incorruptível, imarcessível. O texto fala disso, dessa herança que está reservada para nós. E aí vem no versículo 6, nisso exultais. Veja qual é a base da alegria cristã aqui. A alegria cristã aqui, nesses versículos, está baseada na esperança futura. Então, por que o Evangelho gera alegria? O Evangelho gera alegria, primeiro, porque o Espírito Santo habita em quem crê. E o Espírito Santo é fonte de alegria. Segundo, o Evangelho traz alegria porque a pessoa passa a ter uma esperança futura, uma herança futura, de acordo com Pedro. E essa esperança futura, essa herança futura, traz alegria também. Então, o Evangelho vai gerando alegria, o Espírito Santo na pessoa gerando alegria, a esperança futura gerando alegria. E o texto prossegue. Veja aí o versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, ainda bem, né? Por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, mesmo passando por provações terríveis por um tempo, ainda assim nós temos alegria, porque essa esperança não morre, ela está lá no nosso coração. 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui está explicando por que nós sofremos. Nós sofremos para que a nossa fé seja provada, mas isso não tira a nossa alegria baseada na esperança futura. Agora o versículo 8 fala de novo da alegria. Veja agora o 8. A quem, falando sobre Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Note, esse texto aí está dizendo que o crente também, além dele exultar, como aprendemos em Atos 13:52, além dele exultar porque ele tem o Espírito Santo, além dele exultar, de acordo com 1 Pedro 3, versículo 6, além dele exultar porque ele tem uma herança futura, ele também se alegra em Cristo. Você fala, mas pastor, o que é isso? Como é que eu me alegro em Cristo? Como é que Paulo fala em Filipenses, né? Alegrai-vos no Senhor. Como é que eu faço isso? Como é que eu me alegro em Cristo? É muito simples. Alegrar-se em Cristo significa alegrar-se por causa dos resultados da obra dele. Entenderam isso? Alegrar-se em Cristo é alegrar-se por causa dos resultados da obra dele. Como é que eu me alegro em Cristo? Olha, eu me recordo. Eu tenho consciência. Cristo morreu na cruz. E isso que Ele fez me salvou, me trouxe perdão, me trouxe paz, me trouxe esperança, me trouxe comunhão com Deus. E por tudo isso eu me alegro. Eu me alegro por causa da obra dEle. Eu me alegro por causa do que Ele realizou naquela cruz. Eu me alegro nos resultados da obra dEle. A obra dEle produziu resultados que fazem com que eu me alegre. Então, isso, lembrando disso, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar, e isso é alegrar-se em Cristo. Quando Paulo fala, alegrai-vos no Senhor, o que significa isso? Lembrem-se. Lembrem-se dos resultados da obra dEle e se alegrem nisso. Lembrem-se da comunhão que vocês têm nele por causa dessa obra. Lembrem-se do perdão e da paz que vocês têm nele por causa dessa obra e se alegrem nisso. Então, o Evangelho verdadeiro, ele gera alegria. Por que ele gera alegria? Simples. Atos 13,52. O Espírito Santo está presente na vida do crente. E ele é como rios de água viva brotando do seu interior. Segundo lugar, 1 Pedro 3,6. O crente, ele tem uma esperança alegre na salvação futura. E isso gera alegria nele. Terceiro lugar, e o crente, ele se alegra em Cristo, ou seja, nos resultados da sua obra, no seu perdão, na paz que ele traz e na comunhão que ele gera com Deus. Por causa disso, então, o crente tem alegria e isso tudo só vem pelo Evangelho. É o Evangelho verdadeiro que gera alegria. Muito bem, na semana que vem nós vamos continuar no nosso estudo de Atos 8. Hoje nós vimos aí que o Evangelho verdadeiro anuncia Cristo, que o Evangelho verdadeiro traz libertação, especialmente de Satanás, e que o Evangelho verdadeiro gera alegria. Nós vimos tudo isso aí. Na semana que vem, nós vamos continuar a partir do versículo 9, vendo mais aí da obra de Filipe. Assim nós vamos caminhando no livro de Atos e vamos aprendendo no livro de Atos as lições preciosas acerca do Evangelho para as nossas vidas.